Começamos então a ver a Mishnah ben Bakbag Omer. Explicamos o que significa esse nome diferente. Ben Bakbag diz: Hafochba va hafochba dechulaba. Vire e revire a Torá, pois nela está tudo. E etc. Vamos primeiro ver esse primeiro trecho. O que a Mishnah quer dizer com revire e revire a Torá? Na Mishnah anterior, a Mishnah deu idades e falou para nós que com 5 anos tem que começar a estudar X, com 10 anos Mishnah, né? Com 5 as escrituras, com 10 a Mishnah, com 15 a Gemará. A pessoa pode pensar que, por conseguinte, eu já cumpri a minha parte. Tá bom, já estudei. Por isso, vem agora a Mishnah e fala, pera, isso era só o começo. A forma, você tem que continuar estudando o Torá mesmo depois. Não é para achar, eu já sou um grande sábio, eu já sei tudo, já não preciso estudar, não existe sabe tudo da Torá, começa por aí. Então, tem que se aprofundar mais, tem que continuar estudando. A forma, continue revirando e revirando a Torá e continue estudando a Torá mesmo que você já estudou bastante na juventude. Tem que continuar. E é até interessante essa... Isso que está escrito duas vezes. A forma da forma. Revira e revira. Ou seja, você revira ela na juventude e revira ela na velhice. Tem que continuar estudando sempre. Da mesma forma que a pessoa está sempre revirando ideias em relação aos negócios, como poder melhorar, como poder ter mais lucro, você também tem que revirar o tempo todo a Torá constantemente. Continuar estudando a Torá o tempo todo. Tem também aqueles que dizem Haforba, Haforba, duas vezes, revire a Torá revelada e revire a Torá mística. Quer dizer, a parte revelada da Torá e a parte mística da Torá deve ser sempre revirada e reestudada. O Midrash Moel acrescenta e diz: a forma estúdia, revire ela primeira vez, e depois você deve reestudar, recapitular aquilo que você já estudou. E cada vez que você recapitula, você vai encontrar algo mais profundo que você não tinha percebido e não tinha entendido da primeira vez. Cada vez que a pessoa estuda novamente algum assunto da Torá, ele consegue ter uma visão mais profunda. A Torá é infinita. E tem fontes que não cessam. De sabedoria, de santidade, de riqueza espiritual. Quantos anos nós estudamos a Torá? 3.000 e tantos anos nós estudamos a Torá? E sempre tem novidade. Sempre tem o que aprender de novo. Sempre tem livros novos. Mestres escrevendo livros novos sobre leis novas que estão sendo reveladas, quer dizer, de assuntos atuais, ou mesmo interpretações mais profundas daquilo que já se estudou no passado, mas hoje se entende muito mais a fundo. A nossa Torá é uma Torá viva e sempre tem o que inovar. Uma pessoa que estuda alguma coisa bem estudada, de repente se revela perante ele uma coisa que nunca parou para pensar e que as pessoas nunca pararam para pensar. E essa pessoa tem uma revelação divina especial, que ele consegue entender algo que antes não entenderam. Isso Rabbi Yohanan diz no Talmud ele diz sobre o versículo do Mishlei, que compara a Torá ao figo. Diz Rabbi Yohanan que a árvore do figo tem uma propriedade interessante. Os figos não ficam maduros todos juntos. Eles vão ficando maduros e vão ficando durante muito tempo. Então quando você chega na árvore, na figueira, você olha, tem aqui um figo maduro, pega e come. No outro dia você quer comer figo, você vai lá, procura, acha mais figos maduros. E no outro dia, o tempo todo você encontra figos maduros. Então, da mesma forma, o Rabbi Yohanan diz que a Torá é comparada à figueira pelo fato de sempre ter algo novo. Você hoje vai estudar, ó, tem novidade, amanhã tem novidade, o tempo todo vai ter novidade, sempre vai ter algum figo maduro novo. Outra coisa também interessante, Raforba Reviria, é que Derulaba, ele fala em seguida, tudo tem na Torá. De fato, na Torá tem sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Se uma pessoa se dedica ao estudo da Torá, ele vai revelar, vai descobrir que tem de todas as áreas informações na Torá. Por exemplo, uma pessoa que estudar Masechet Midot, o tratado que fala sobre as medidas do Beit HaMikdash, como funcionavam os departamentos, os tamanhos, alturas, lugares, ou estudar o tratado de Kilayim, que fala sobre a proibição de plantar sementes diferentes juntas, ou Masechet Eruvim, que fala sobre Eruv, para poder transportar numa cidade, numa vila, ou para o que pode sair fora da cidade no Shabbat, sem carregar nada mais a pé. Tem um limite que pode se sair para fora da cidade. E tratado de Sukkah, que fala sobre a construção da Sukkah. O pessoal vai de repente descobrir e ficar expert, se a pessoa estudar a fundo, vai ficar muito bom em geometria e engenharia. Aliás, posso lhes contar que anos atrás tive num projeto, nós fomos fazer reforma num prédio, uma casa, e nós sentamos com uma arquiteta e o rabino, um dos rabinos estava sentado junto, ele tinha a ver com a instituição, e nós ficamos lá discutindo como fazer a reforma, o que fazer. E o rabino se levantou, terminou, ele foi embora. Eu fiquei ainda lá com mais algumas pessoas e arquiteta. E a arquiteta vira para mim e fala: puxa vida, mas o rabino estudou engenharia? Eu falei: não. Não, porque é impressionante o conhecimento dele, a visão que ele tem das coisas, é uma coisa impressionante, parece que ele fez engenharia. Eu falei: não. Mas ele gosta muito do tratado de Eruvim, que justamente a pessoa aprende da Torá bastante engenharia. Se ele estudar bem Eruvim, fica expert no assunto. Se a pessoa estudar bastante sobre as leis de Kiddush HaChodesh, os cálculos de lua nova, como funcionam com os astros, e tem um monte de detalhes, o Rambam lá, super difícil, vai ficar muito bom em astronomia. O Shmuel, na época do Talmud, ele diz... Ele era tão expert no assunto que ele dizia: Nehirin lishvilin dishmaya kishvili de Nehardá. Os caminhos do céu são tão claros para mim como as ruas da minha cidade Nehardá. Então, você vê que era uma pessoa que entendia bastante de astronomia. Uma pessoa que estuda bastante sobre as leis de Treifot, animais que têm algum defeito interno, principalmente. E que mesmo depois que você fez o abate, a shritá, você vê que ele tem esse defeito interno, não pode se comer esse animal, dependendo do que ele tem. Tem detalhes como funciona isso. Então, a pessoa que estuda bastante essas leis, ele pode ser um super veterinário, entende bastante do assunto. Um Kohen que estuda bem as leis das manchas que apareciam na pele, também pode ser... uma pessoa que conhece bastante sobre medicina. Uma pessoa que estuda bastante as leis ligadas à terra de Israel, das plantações, vai entender bastante de agronomia, de agricultura. E assim, em cada ramo da Torá tem bastante o que aprender. E se aprofundar na Torá de uma forma geral, tem tanta sabedoria de vida, tem tanta sabedoria sobre psicologia, e assim por diante. Não tem um ramo existente na Terra que não consta na Torá. E o motivo para isso é muito simples. Porque como conta para nós os Midrashim, a Torá é o esboço, ou não esboço, até mais, é o projeto do mundo. Hashem olhou na Torá para criar o mundo. Hashem se baseou na Torá para criar o mundo. E por conseguinte, na Torá tem tudo o que tem no mundo. Porque o mundo foi criado baseado na Torá. E é isso que está dizendo aqui Ben Bagbag, Dehulaba, tudo tem na Torá. Se você quer se aprofundar, você vai aprender, você vai descobrir e você vai desvendar tantos mistérios e tanta sabedoria e tanta ciência apenas abrindo os livros da Torá, estudando e se aprofundando. Como ele diz, Haforba, Haforba, revire, revire. Não adianta só abrir o livro e achar que vai sair as coisas. Não, tem que revirar e você vai conseguir compreender e descobrir e aprender bastante coisas.